Boa tarde a todos. Portanto, hoje, no nosso grupo de trabalho das audiências, vamos receber a Sociedade Portuguesa de Medicina Física de Reabilitação, com a presença do Dr. Renato Nunes, Presidente da Direção, Dr. Alexandre Barbosa, membro também da Direção, e o Dr. Hugo Telinhos, do Departamento Jurídico. O assunto que a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação nos traz hoje aqui ao grupo é a implementação e orientações para a organização dos serviços de fisioterapia nas unidades locais de saúde. Portanto, nós respeitamos mais ou menos aqui uma grelha que não temos ali, deveríamos ter aqui outro tipo de equipamento, mas estamos a falar numa intervenção inicial cerca de 10 minutos para vós. E depois cada grupo parlamentar fará a intervenção que achar necessário, 5 minutos cada um. Depois, no final, farão uma ronda final para responder a perguntas, para considerações finais, está bem? Então, daria de imediato a palavra ao Dr. Renato Nunes, por favor.
Excelentíssimos senhores deputados, muito boa tarde. Em nome da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação, agradeço terem acedido ao nosso pedido de audiência para estarmos aqui a apresentar, no fundo, a nossa pronúncia relativamente ao documento da Ordem dos Fisioterapeutas, designado Implementação e Orientações para a Organização dos Serviços de Fisioterapia nas Unidades Locais de Saúde. Somos uma associação médica, privada, sem fins lucrativos, independente do Estado, e com um escopo e com uma vocação técnico-científica. Nessa medida, e olhando para a proposta que nos chegou em fevereiro deste ano, nós criámos um documento de pronúncia institucional que enviámos aos senhores deputados, e que, no fundo, se resume a várias questões que começam logo pela ideia de que este documento promove a desarticulação dos cuidados de saúde, o que está em divergência com todos os princípios estruturais da organização e visão integrada da reabilitação, violando assim as recomendações da Organização Mundial da Saúde, expressa em vários documentos, mas que muito recentemente, em 2 de fevereiro, numa recomendação emitida pelo Conselho Executivo, vem de facto alertar para a questão de se reforçar a organização dos serviços de saúde no modelo em que a reabilitação, entendida como área da saúde, está implementada em todo o mundo. Além disto, no mesmo documento, há um link para um outro documento, na sua página 14, que se refere aos atos próprios a realizar pelos fisioterapeutas e que, na nossa opinião, extravasa o núcleo de competências do fisioterapeuta, que é uma profissão técnica, conforme o que está descrito no Decreto-Lei 110/2017, e extravasa porque pretende atribuir ao fisioterapeuta atos próprios de outras profissões técnicas e também atos próprios do médico. Ora, na nossa opinião, isto evidencia risco para a população e para a saúde pública ao sugerir que o fisioterapeuta, que é um profissional exclusivamente técnico, pode assumir-se como profissional de primeiro contacto, enquadrado numa consulta de fisioterapia, na qual pratica atos para os quais não está ou não tem competência nem conhecimento científico, entre os quais estão os atos médicos salvaguardados pela definição de ato médico, como o diagnóstico, a prescrição terapêutica, o encaminhamento e orientação para outros profissionais de saúde e a decisão de alta. Queria ainda realçar que a reabilitação, e neste caso a medicina física da reabilitação, que tem, é uma especialidade médica, mas também é e enquadra uma área de cuidados de saúde, é assim designada em todo o mundo, e cá em Portugal também desde a década de 70, mas é entendida e designada muitas vezes só como reabilitação, e quando falamos em área da saúde falamos de todas as atividades e todas as intervenções que são realizadas no contexto da reabilitação médica. Tem aqui duas vertentes. A primeira vertente é o trabalho centrado no doente e realizado por equipas multiprofissionais e ou multidisciplinares, e depois a sua abordagem, que é mais abrangente, mais holística e, segundo o modelo biopsicossocial, privilegia o tratamento daquilo que são as consequências da doença, quer no plano individual, mais dirigido para a funcionalidade, mas também no plano mais abrangente da participação das pessoas com deficiência na sua na vida comunitária. Portanto, o trabalho em equipa multiprofissional é, digamos assim, o que melhor caracteriza esta área da saúde. E também a articulação interdisciplinar, ou seja, a reabilitação é uma área em que, pela diversidade de patologias que pode tratar, tem que ter um contacto direto com todas as áreas da saúde e com todas as áreas da medicina, e deve estar presente em todas as tipologias de cuidados, desde os hospitais de agudos até à comunidade e aos cuidados de saúde primários, integrando aqui um verdadeiro contínuo de cuidados. Isto é, de resto, o que está expresso no World Report on Disability da Organização Mundial da Saúde, que não só estabelece perfeitamente e claramente este conceito, como também realça o papel central do médico-fisiatra na coordenação das equipas de reabilitação. Depois há outra questão aqui, que é nós, apesar de os cuidados de reabilitação em Portugal precisarem de investimento e precisarem de organização e precisarem de facto de uma, digamos, de um reforço das equipas, das infraestruturas, da articulação entre os diversos cuidados, nós já temos uma rede de cuidados de reabilitação. Ela já existe, ela está organizada segundo aquilo que é o modelo determinado pela Organização Mundial da Saúde, em serviços hospitalares, centros especializados, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e depois os serviços que são realizados também nos cuidados de saúde primários, as intervenções nos centros de saúde, a rede convencionada e também contando com o setor social e com o setor privado. E, portanto, já é aplicada em Portugal esta intervenção da reabilitação segundo o modelo multidisciplinar, em que se articulam vários profissionais da equipa de reabilitação, médico-fisiatra, técnicos de diferentes valências, fisioterapeuta, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista e outros profissionais. E, portanto, quando no documento se pretende salvaguardar o contributo diferenciador e identitário da profissão do fisioterapeuta, diria que ele já está salvaguardado quando os fisioterapeutas estão no nosso modelo atual, integrados no trabalho em equipa multiprofissional, que é como devem estar. Não percebemos, portanto, quando a proposta pretende, no fundo, desagregar e desorganizar e desestruturar um modelo que é funcionante e que existe. E, portanto, a criação de serviços e unidades de fisioterapia parece-nos uma possibilidade que não vai de encontro àquilo que são as orientações internacionais e parece-nos não trazer nenhuma vantagem a não ser desorganizar os cuidados de saúde e destruir até a rede de reabilitação que já existe e é funcionante, baseando o seu modelo na usurpação de funções sem qualquer fundamento técnico-científico. E esta usurpação de funções de outros profissionais está muito clara na tabela que é apresentada de atos próprios do fisioterapeuta. Esta tabela é uma cópia quase integral da tabela de Medicina Física e Reabilitação anexa à Portaria 254 de 2018, e nesta tabela são acrescentados aos atos dos fisioterapeutas atos próprios de outros técnicos de reabilitação, como por exemplo a reeducação da deglutição, quem faz a terapia da fala, a reeducação cognitiva, quem trata são os neuropsicólogos e, claro, atos próprios dos médicos também, como a ecografia, os estudos eletrofisiológicos, a gestão das vias aéreas, a mesoterapia, entre outros. Outro aspecto que no documento nos parece precisar de alguma clarificação é que a Ordem dos Fisioterapeutas pretende garantir a adequabilidade do perfil de competências afetas a cada área de intervenção. Acho que isso está perfeitamente definido no trabalho em equipa multiprofissional e, portanto, temos que dar a ideia de que, na realidade, não precisamos dessa clarificação, porque as funções dos fisioterapeutas estão perfeitamente definidas enquanto elementos das equipas de reabilitação. É preciso dar a conhecer também os perfis funcionais dos vários profissionais de saúde. Em conclusão, É necessária uma estratégia nacional de organização dos cuidados de reabilitação, que deve contemplar, na nossa opinião, por um lado, a implementação de medidas de desenvolvimento da estrutura assistencial, a constituição de equipas multiprofissionais de reabilitação, com todas as valências, em todas as tipologias de cuidados, bem como garantir uma boa gestão da transição de cuidados, ou seja, adequada continuidade de cuidados, que é essencial para a maioria das patologias agudas que chegam aos hospitais de agudos. Esta continuidade deve acompanhar todas as várias fases do processo de recuperação e deve ser orientada segundo aquilo que são as melhores práticas clínicas e recomendações científicas internacionais. O núcleo de competências funcionais do fisioterapeuta deve ser preservado, impedindo-se desta maneira a usurpação ilegítima de funções de outros profissionais de saúde, técnicos e médicos. A proposta da Ordem dos Fisioterapeutas, na nossa opinião, viola as melhores práticas e guidelines internacionais definidas para a reabilitação, colocando em risco a saúde pública e deve ser, portanto, rejeitada. Eu diria ainda que, de facto, nós precisamos e estamos disponíveis para, e temos esse compromisso de colaborar e trabalhar com a Assembleia da República e com os órgãos competentes da saúde para apresentar planos de organização dos serviços de reabilitação. Consideramos que há necessidade de investimento e há necessidade de criar, sobretudo, equipas adequadas em todos os hospitais, com infraestruturas adequadas, criar uma boa articulação entre os cuidados de saúde hospitalares, os centros especializados de reabilitação e os cuidados de saúde primários. E nos cuidados de saúde primários, sim, é de facto onde há mais dificuldade, sobretudo no acesso aos cuidados de reabilitação, quer aos cuidados de reabilitação atempados, ou seja, em tempo útil para que o processo de reabilitação se inicie, quer também aos cuidados mais diferenciados. Não esqueçamos que vão para a comunidade doentes com problemas simples, como uma fratura de um braço, mas também vão doentes com sequelas de AVC. São doentes que muitas vezes precisam de programas que não são muito complexos, mas outros doentes precisam, de facto, de programas muito complexos e que precisam de múltiplas valências e vão viver grande parte do seu tempo na comunidade, onde precisam de ter acesso aos melhores cuidados de reabilitação. E estes cuidados, muitas vezes, mantêm-se durante um longo período e, muitas vezes, até uma parte importante da vida. Eu diria, por último, que todas estas alterações devem ter sempre presente a ideia de que devemos garantir a todas as pessoas que precisam de cuidados de reabilitação um igual acesso aos mesmos, os cuidados mais adequados e portanto, que todas as pessoas possam ter no fundo, acesso a este direito que está consagrado internacionalmente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Renato Nunes. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares presentes. E passava a palavra à senhora deputada Isabel Fernandes, do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada aos nossos médicos, não é? Portanto, neste caso, de Medicina Física e Reabilitação, e obrigada por estarem por hoje nos trazer estas informações. Aquilo que, da parte do PSD, há uma efetiva preocupação relativamente à saúde, e acho que isso tem sido evidente naquilo que foi o nosso manifesto eleitoral, naquilo que tem sido a proposta e as medidas do governo, e inclusive hoje, como é evidente, com a apresentação no prazo proposto de daquilo que é o plano de emergência para a saúde. Portanto, a saúde foi sempre e é aquilo, não é unicamente o único aspecto claramente que nos preocupa no país, mas é claramente um dos aspectos a quem este governo e este partido deu prioridade. E a verdade é que deu prioridade porque era dos que é provavelmente das áreas onde se sentia, por parte das pessoas, que haveria muito mais a fazer e onde sentiam os maiores problemas e onde as pessoas na prática e na realidade e no terreno não sentiam que efetivamente aquilo que eram as propostas e aquilo que era definido chegava àquilo que era o seu acesso aos cuidados de saúde. Dito isto, naquilo que nos trazem aqui hoje, e para nós importante e interessante enquanto grupo parlamentar também perceber estas dinâmicas e sobretudo perceber aquela que é a perspectiva dos profissionais, ainda que nos parece que é sobretudo neste momento não uma questão de vontades, não uma questão de disponibilidade para ajudar aquilo que é o acesso das pessoas aos melhores cuidados de saúde, prestados pelos melhores profissionais e pelas pessoas mais competentes para o fazer, mas sobretudo uma questão de regulamentação, uma questão de regulação das próprias carreiras, das várias, neste caso dos fisioterapeutas e da medicina física e reabilitação. No PSD, o nosso foco o nosso foco é as pessoas e é neste sentido que nos importa garantir que os cuidados são prestados, garantir a qualidade dos cuidados prestados, naturalmente. Mas também deparamos-nos diariamente, ou deparamos-nos neste momento, com um problema que os senhores também reconhecem e acabaram de reconhecer naquilo que foi aquilo que apresentou aqui, que é há uma série de lacunas ainda naquilo, há uma série de lacunas no que diz respeito ao acesso das pessoas, do cidadão, aos cuidados de reabilitação, e que começa no setor primário e começa a reabilitação, os cuidados de reabilitação começam em primeira fase na prevenção, não é? Começam no primeiro momento na prevenção. O que eu perguntava, talvez aqui para ajudar a esclarecer, é se qual o caminho que os senhores apresentam para que se encontre o equilíbrio entre aquilo que são os atos de cada das classes, de cada classe, neste caso dos fisioterapeutas, que fiquei com uma dúvida relativamente, e de que forma é que conseguimos, em termos de, naquilo que diz respeito à regulação, encontrar o equilíbrio para prestarmos os melhores cuidados às pessoas. E fiquei com alguma dúvida, que não sei, pode ser relativamente àquilo que falou-nos da possibilidade de um diagnóstico, de primeira consulta. Eu não tenho, de facto, isto está em causa, ou seja, estamos a falar de uma continuidade dentro da rede, por exemplo, numa alta hospitalar, nos cuidados pós-operatórios, e a continuidade dentro daquilo que é a equipa, isso encaixa muito dentro do sistema que é dentro da equipa, mas possivelmente haver uma passagem para os fisioterapeutas num outro tipo de abordagem que possamos, de alguma maneira, melhorar aquilo que é o acesso do cidadão, ou estamos a falar daquilo que é o diagnóstico inicial numa situação de doença aguda? Podem ser coisas perfeitamente diferentes, uma pode ser um avanço naquilo que é o acesso do cidadão, e nós sabemos que há uma série de relatórios, burocracias, uma série de coisas que... Outra coisa é a identificação, é o diagnóstico, é a abordagem da patologia, da situação que o doente possa aparecer. Eu fico aqui com muita dúvida em relação a isto, ainda que eu acho que está noutro... E pronto, e era essencialmente isso, e agradeço a vossa presença em nome do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com a deputada Susana Correia, por favor.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Permitam-me cumprimentar a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação, Dr. Renato Nunes, Dr. Alexandre Camões Barbosa, Dr. João Paulo Branco, Dr. Hugo Tolinhos. Falta-nos aqui um elemento da delegação. Bem-vindos à Casa da Democracia. Sobre o assunto que apresentam, deixem-me dizer-vos que a Ordem dos Enfermeiros também já nos fez chegar uma tomada de posição relativa ao documento apresentado pela Ordem dos Fisioterapeutas. Portanto, compreendemos o que está aqui em causa e nós achamos que o caminho que tem vindo a ser traçado, designadamente na integração de cuidados através do modelo das ULS, embora tenhamos um curto espaço de tempo para avaliar, poderá ser um caminho importante para a integração de cuidados que os senhores apresentaram. A Organização Mundial de Saúde e as suas recomendações, as melhores práticas clínicas e testadas. E a rede de cuidados de reabilitação. A minha pergunta é, o modelo que nós temos implementado está bem ou está mal? Se está bem, mantermos aqui preventivos e atentos e não permitir que um pedido de alteração como a que aqui é apresentada seja implementado. Se está mal, o que é que acham e entendem da vossa parte que nós devemos mudar? Segundo, hoje é-nos apresentada uma Estratégia Nacional de Cuidados de Plano de Emergência para a Saúde. Uma das propostas que este plano de emergência nos fala é sobre a criação de centros de atendimento clínico. O acesso e a segurança que os senhores falam, em que nós conseguimos controlar no Serviço Nacional de Saúde, conseguimos controlar nestes centros, sejam eles privados ou sociais, que possam vir dar o apoio que o Serviço Nacional de Saúde não consegue responder. Mas a segurança que nós neste momento garantimos no Serviço Nacional de Saúde é a mesma que conseguimos garantir nestes centros clínicos que possam vir complementar aquilo que o Serviço Nacional de Saúde não está a complementar. Passo a exemplificar. Não conseguimos dar resposta a pedidos de cuidado de reabilitação, seja em prevenção, seja em pós-operatório, onde tínhamos que intervir. Estes centros clínicos que possamos criar como complementaridade, temos forma de aferir e de garantir a segurança como temos no Serviço Nacional de Saúde? Outra questão. E, para terminar, a nossa rede nacional de cuidados no Serviço Nacional de Saúde está bem? É uma pergunta. Deve ser melhorada? Qual é a sugestão? E se a Estratégia Nacional de Cuidados de Reabilitação não existindo, efetivamente, de vossa parte, o que nós esperamos é a apresentação desta estratégia ao Ministério da Saúde e nós podermos ter conhecimento dela e podermos acompanhar. Uma última questão. Na última legislatura, muito à pressa e muito pressionados pelas obrigações do PRR, tivemos aqui a alteração da Lei das Ordens. Esta questão dos atos próprios e dos atos reservados deixou aqui alguma lacuna que importa revisitar ou está assegurada a questão de medicina física, reabilitação, técnicos de fisioterapia, cada um no lugar que sempre ocuparam e não interferimos nas funções uns dos outros, até porque esta questão das ordens foi um bocadinho polémica, com a situação de atos próprios, atos reservados e também na questão da liberdade da profissão e do que é que está legalmente previsto ou não. Mas terminava aqui realçando, e a minha nota principal é a Estratégia Nacional de Cuidados de Reabilitação e a segurança e a rede de cuidados de reabilitação que nós temos no Serviço Nacional de Saúde é ou não é boa, deve ou não deve ser alterada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os representantes da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação. Muito bem-vindos e obrigado por estarem aqui. Ora bem, segundo aquilo que nós percebemos, a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação tem manifestado publicamente a sua oposição à proposta da Ordem dos Fisioterapeutas, destacando riscos para a saúde pública e a desarticulação dos cuidados de saúde. Dada a gravidade das alegações, porque não deixam de ser graves, e a importância de uma resposta institucional adequada, é crucial entender a posição das entidades governamentais sobre esta questão. Então eu perguntaria, qual tem sido a opinião e reação das entidades governamentais, nomeadamente o Ministério da Saúde e a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, face às preocupações levantadas por vós sobre a proposta da Ordem dos Fisioterapeutas e que medidas concretas têm sido tomadas para assegurar que a organização dos serviços de reabilitação em Portugal siga as melhores práticas clínicas e as recomendações internacionais? Esta proposta da Ordem dos Fisioterapeutas sugere que os fisioterapeutas possam atuar como profissionais de primeiro contacto, realizando diagnósticos e prescrições terapêuticas E esta sugestão tem gerado controvérsia entre os especialistas em medicina física e de reabilitação. Eu pergunto quais são os principais riscos, na vossa perspectiva, da possibilidade de fisioterapeutas atuarem como profissionais de primeiro contacto, especialmente no que diz respeito à segurança dos pacientes. Depois, esta proposta inclui também a realização de atos que, segundo os senhores, são próprios de outras especialidades médicas. Podem-nos dar alguns exemplos específicos desses atos médicos que estão a ser reivindicados pelos fisioterapeutas e explicar qual a razão para esses atos serem vedados, portanto, a esta atividade, a esta profissão? E, por fim, a proposta dos fisioterapeutas inclui a criação de serviços e unidades de fisioterapia e que, segundo a vossa sociedade, poderia destruir a rede de reabilitação existente. Quais seriam as consequências práticas para os pacientes e para o sistema de saúde se a rede de reabilitação atual fosse substituída pelo modelo proposto pelos fisioterapeutas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Dr. Renato Nunes para uma ronda final, onde pode ser as suas considerações e responder algumas perguntas.
Muito obrigado, senhores excelentíssimos deputados, pelas questões colocadas. Relativamente às questões que foram colocadas, se temos um sistema, uma rede de reabilitação em Portugal funcionante no Serviço Nacional de Saúde, nós temos, inclusivamente, há um documento que é a rede de referenciação, a rede de especialidade hospitalar e referenciação para a medicina física e reabilitação, um documento de 2017, que define os tipos de serviços que devem existir nos hospitais e nos diferentes tipos de hospitais, que define os tipos de cuidados que devem existir nos centros especializados de reabilitação, a articulação e a caracterização dos serviços de reabilitação que devem existir na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e depois também nos cuidados de saúde primários. E, portanto, está definido como é que esta articulação deve ser feita. Claro que a maior parte dos hospitais do sistema público tem serviços de reabilitação e os quatro centros que existem em Portugal, os quatro centros especializados de reabilitação que existem em Portugal, são centros integrados, ou são públicos, ou são integrados em centros hospitalares ou ULS neste momento. E, portanto, nos cuidados hospitalares existem, no Serviço Nacional de Saúde, estruturas, equipas e nós temos em funcionamento um sistema de reabilitação que funciona. O que é que nós achamos relativamente ao seu funcionamento? Ele tem algumas lacunas, nomeadamente na constituição das equipas, portanto, os serviços não são iguais em todos os hospitais. Isso também não está definido assim, mas de qualquer modo há de facto zonas do país mais carenciadas e, portanto, quer em termos de infraestruturas, quer em termos de equipas, a constituição das equipas é de facto fundamental, porque há doentes complexos que precisam de todos os elementos das equipas de reabilitação, ou seja, nós não podemos tratar um doente com AVC sem ter médico-fisiatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta da fala, psicólogo, nutricionista, assistente social. Portanto, há uma equipa, há um trabalho de equipa que tem que se fazer e, portanto, as equipas terem todas as valências terapêuticas é uma primeira necessidade que nós temos que garantir e assegurar. Isso não está assegurado efetivamente. Depois, o modelo de trabalho nos hospitais, que também tem alguns problemas, ou seja, a reabilitação deve estar desde o primeiro dia, nos doentes que são internados no hospital e que precisam de cuidados de reabilitação, deve estar desde o primeiro dia e, portanto, desde o primeiro dia que os doentes devem ter acesso ao trabalho destas equipas. Essa articulação precisa de ser melhorada. Em relação aos centros de reabilitação, eles foram desenhados para uma realidade que, entretanto, mudou. E eu creio que é preciso rever não só a sua dimensão, portanto, o número de camas que existem para internamento de fase subaguda para programas intensivos, são cerca de 300 em Portugal, é reduzido para as necessidades nacionais. Portanto, continuamos a ter doentes que precisam de internamentos mais especializados e mais intensivos e que não têm acesso. Portanto, e depois, a articulação com os cuidados de saúde primários. Existem algumas experiências de intervenção nos centros de saúde e nos cuidados de saúde primários acaba por haver uma rede de setor convencionado que dá uma resposta que hoje também já é insuficiente para poder responder a todas as necessidades. Eu diria que precisávamos de ter uma estratégia, um plano nacional de reabilitação para garantir que a reabilitação de facto chega a todos, mas chega a todos da forma mais adequada. Reforçar, em primeiro lugar, as equipas hospitalares, mas, obviamente, também, numa perspectiva de complementaridade, contar com as estruturas do setor social e as estruturas privadas para poder complementar e completar essa resposta. Isso já acontece na realidade atual. Já há alguns centros especializados que pertencem ao setor social, um deles também recebe doentes para internamento de fase subaguda e intensivo, e o setor convencionado é um setor essencialmente privado do setor social que é financiado pelo Estado. E, portanto, o Estado aqui poderia aceder a serviços que complementariam a estratégia de reabilitação e que, na realidade, continuaria sempre a ser regulada pelo Estado. Ou seja, os doentes teriam sempre acesso a partir do Serviço Nacional de Saúde. É fundamental melhorarmos os circuitos e, portanto, nós não podemos... A única maneira de promover os melhores cuidados de reabilitação é, de facto, as equipas serem integradas. A criação de novos serviços de diferentes valências, em vez de termos um serviço de medicina física e reabilitação onde estão todas as valências agregadas e em que, depois de uma avaliação médico-fisiatra que estabelece o plano e define o plano com os diferentes elementos, o trabalho pode ser organizado, integrado, abrangente, integral, todas as áreas podem trabalhar dentro da sua área de conhecimento, mas no mesmo sentido, com objetivos definidos pela equipa. É um trabalho que pode ser e é já demonstradamente mais eficaz do que um trabalho em que cada valência trabalha de forma desagregada e não integrada. E, portanto, criar serviços de fisioterapia vai ter a seguir e obrigar à criação de serviços de terapia ocupacional, de serviços de terapia da fala, de serviços de nutrição, de serviços de neuropsicologia. E, portanto, nós, em vez de termos uma equipa que funciona e que é rápida e eficaz na avaliação dos doentes e que define um plano, nós vamos ter vários planos e vários profissionais a trabalhar de forma desintegrada e desagregada e, sobretudo, não coordenada. Um dos aspectos que hoje é mais defendido em todas as guidelines das grandes patologias, mas sobretudo nas guidelines da AVC, são as três principais características para um programa de reabilitação com sucesso: é a sua precocidade, é a sua intensidade e é o trabalho ser organizado, integrado e coordenado. E a única pessoa que pode coordenar o programa é o médico-fisiatra. A especialidade de medicina física e reabilitação tem 5 anos, depois de um curso de medicina, e, portanto, o médico, neste aspecto, nunca vai poder ser substituído por um técnico que tem 3 anos de formação. Portanto, os técnicos sabem e têm conhecimento da sua área específica, que deve ser integrada na área de conhecimento dos outros técnicos num programa integral. Isto para responder à outra questão que foi colocada, em que é que criar serviços de fisioterapia viola este princípio da organização da reabilitação. Os fisioterapeutas não fazem diagnóstico. Portanto, os doentes não chegam à fisioterapia sem um diagnóstico. Portanto, têm que ter um diagnóstico. O diagnóstico é um ato exclusivo do médico. O médico é que faz o diagnóstico da doença. E, portanto, os doentes têm uma doença, o diagnóstico é feito pelo médico e o terapeuta é um técnico diferenciado em movimento que vai fazer um conjunto de intervenções terapêuticas que estão definidas pela equipa, pelo médico, que são coordenadas e que são orientadas para déficits específicos. Portanto, começamos logo aqui com a questão. Se nós tivermos serviços de fisioterapia, os fisioterapeutas não vão poder fazer diagnóstico. Portanto, o risco para a saúde dos doentes é enorme. Um doente vai procurar o fisioterapeuta como profissional de primeiro contacto, não tem um diagnóstico, vai apenas fazer técnicas de terapêutica. Ou seja, estes profissionais não têm formação em diagnóstico, não têm formação em clínica médica, não têm competência para fazer um diagnóstico, não podem aceder a meios complementares de diagnóstico, não podem interpretar clinicamente aquilo que o doente tem e, portanto, vão aplicar terapêuticas sem o mínimo conhecimento do diagnóstico. E, portanto, nós não podemos aceitar esta realidade, ou seja, nem no sistema português, nem em sistema nenhum do mundo. Ou seja, o diagnóstico é uma competência do médico e o trabalho técnico está sempre ajudando o trabalho médico, não pode ser de outra maneira. Portanto, essa é a nossa perspectiva e é isso que iremos sempre defender. E, portanto, eu diria que, em relação ainda a esta questão, os doentes correm muitos riscos, sim. Portanto, nós não podemos ter doentes sem diagnóstico a ser tratados por fisioterapeutas. Há muitos exemplos para dar em relação a isto. Veja, por exemplo, um doente com uma dor lombar, uma lombalgia, uma dor nas costas, e que procura diretamente o fisioterapeuta. Este doente pode ter, entre muitas outras coisas, um tumor no rim. Pode ter um tumor, uma infecção na coluna. Pode ter uma leucemia, um linfoma. Portanto, ou seja, nós não podemos achar que um profissional não habilitado pode fazer diagnóstico e pode orientar um doente, orientar a terapêutica e terminar o tratamento. Isto faz perder completamente aquilo que é o que está definido internacionalmente e tem prejuízo para os doentes na perspectiva em que atrasa os diagnósticos e pode ter consequências, já que todos conhecemos exemplos, que podem ter consequências até para a vida do doente. Não é? Portanto, é essa a questão. Havia aqui uma questão técnica que o Dr. Hugo iria responder.
Muito brevemente, excelentíssimas senhoras deputadas, senhor deputado. Muito brevemente, o Dr. Renato Nunes já falou, já foi muito esclarecedor, e eu gostava só de responder à questão da regulação e das ordens profissionais, porque me parece de especial pertinência, tendo em conta um problema que nós já temos ao longo de algumas décadas e que se tem vindo a arrastar, e que me parece que a criação das ordens profissionais, o seu alargamento para determinadas técnicos e a sua autorregulação criou-nos aqui um problema que nos está a causar um embaraço futuro e que nos pode trazer problemas muito maiores, alguns deles até já positivados, e eu também vou ser breve, mas também gostava de falar aqui de um ponto que tem a ver com o núcleo de competências de funções. Ou seja, o que me parece que será importante definir será a definição de competências profissionais não poderá estar alavancada nas próprias ordens, ou seja, parece-me que, por princípio, a nossa falha, que já vem de algum tempo, é a omissão da definição daquilo que é o ato médico. O que é o ato próprio do médico? E nós vemos agora, até nestas propostas, que temos, nós temos certamente aqui um conjunto de tarefas, o diagnóstico diferencial, a definição da prescrição e a intervenção terapêutica, como são atos que todos nós percebemos que só podem ser feitos por médico, para salvaguarda de todos nós. E temos até nestas propostas uma tentativa de uma forma, por vezes velada, outras vezes não tão velada, de tentar usurpar aqui um conjunto de funções que constituem algum perigo. Ou seja, eu diria que a jusante, o que me parece que é essencial é a definição do ato médico, que foi uma definição que nunca foi feita, nunca teve legislada e nunca foi legitimada. E, por outro lado, parece-me também que o núcleo de competências dos técnicos também tem que ser definidas, e não podem ser definidas pelas próprias ordens profissionais, porque sabemos, à partida, que cada uma das ordens profissionais vai tentar sobrepor-se a outras E é o interesse público e o bem comum que aqui fica em causa. Porque não é o interesse corporativista de uma ordem que se percebe que é legítimo que lute pelas melhores práticas, mas o interesse da definição das suas tarefas parece que tem que ser feita de uma forma estadual, ou seja, de uma forma supra as próprias ordens. Aproveitando isto, parecendo-nos a nós que este é o principal problema, que será uma definição que deverá ser feita à partida, eu gostava também de pegar na portaria que foi publicada, a portaria 88 de 2024, de 11 de março, que vem criar, já abrindo aqui uma margem para um pequeno problema, as unidades de fisioterapia, as unidades de terapia da fala e as unidades de terapia ocupacional. Qual é o problema desta portaria 84 de 2024, de 11 de março? Ela cria, de uma forma que ainda por cima extrapola o decreto-lei que legitima, o decreto-lei que legitima, que é o decreto-lei 127 de 2014, permite o licenciamento e a definição das tipologias de unidades de medicina física e reabilitação, pura e simplesmente. E reboque deste decreto-lei, extravasa-se no que competências, ou seja, temos um problema, a meu ver, até de inconstitucionalidade e de violação da competência objetiva e subjetiva do órgão, que faz uma legalização destas unidades de fisioterapia, terapia da fala e terapia ocupacional, quase que lhes permitindo funcionar em autonomia. Isto é já um problema que vai colar com o primeiro problema que foi aqui referido por mim, que é o problema da definição dos atos próprios de cada um, e, por outro lado, a criação de uma, ou a legitimação de umas unidades, que nós já sabíamos que existiam, os gabinetes de fisioterapia, que sempre funcionaram à margem da lei, a verdade é esta, é que é verdadeiramente à margem da lei, e parece que, de repente, parece que vieram ser regulados, mas, ao mesmo tempo, regulados por um decreto-lei que não legitimaria a sua regulação. É a nossa intenção deixar isto ao critério, ao conhecimento da Provedoria da Justiça, como é evidente, mas, de qualquer das formas, parece também que queria aproveitar este momento para também trazer este assunto, porque, se está na ordem do dia, acho que também é um problema que pode ser tratado. Muito obrigado.
Doutor Alexandre, queria também responder a uma das questões.
Pediria alguma brevidade. Sim, sim. Penso que não há problema para os nossos senhores deputados. Acho que é importante.
De atos que configuram, que poderão configurar atos médicos e que estão a ser, de alguma forma, tentados trazer para a esfera da fisioterapia. Temos, por exemplo, a eletromiografia, que é um exame que nem todos os médicos podem fazer. O médico tem que ter um ciclo de estudos especiais de 2 anos após a sua especialidade. Só 2 especialidades médicas é que os podem realizar. E com esta leveza, penso eu que podemos usar esta palavra, é trazido, é rebocado para a esfera das competências dos fisioterapeutas. É um exame, por exemplo, que exige conhecimentos profundos de neurologia, de diagnóstico neurológico, diferenciar entre as diferenças, entre as diferentes patologias, por exemplo, neuromusculares, uma esclerose lateral amiotrófica, que conduz a um diagnóstico, uma sobrevida de 3 a 5 anos para o doente, e, portanto, não pode ser com esta ligeireza que, de repente, se afirma o fisioterapeuta faz eletromiografia. Isto não pode ser assim. Outra coisa que é trazida também, que se está a tentar trazer para a esfera do fisioterapeuta, é a ecografia. Portanto, um fisioterapeuta pega num ecógrafo e, de repente, sabe fazer o mesmo que um radiologista. E muitas vezes é uma coisa que é defendida recorrendo a uma espécie de jargão técnico, dizendo, não, nós fazemos uma avaliação funcional dos tecidos e tal, não é? Que é, no fundo, é uma langue de bois, é uma linguagem oca que serve para revestir esta tentativa de trazer para a esfera do fisioterapeuta aquilo que deve ser um ato sério, que deve ser um ato diagnóstico e, muitas vezes, é também um complemento a um ato terapêutico. Vou pensar em tratamentos que são guiados para ecografia. E depois há outros exemplos, como avaliações do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento pediátrico. Portanto, é o pediatra que faz, nomeadamente o pediatra diferenciado em neurodesenvolvimento, e é trazido para as tarefas do fisioterapeuta fazer essa avaliação. Portanto, a substituição ao pediatra na avaliação do que são os marcos do desenvolvimento da criança. Isto não pode ser assim, não pode, de repente, com um estalar de dedos, dizer que tem competência para fazer o mesmo que um pediatra. Portanto, e há, ainda há outros exemplos de funções de respiratórias que vão subtrair à esfera do pneumologista, funções de provas de esforço que vão tentar substituir à função do cardiologista e que pode correr risco de vida porque um doente durante uma prova de esforço pode ter uma paragem cardiorrespiratória. O que é que vai ser feito? É o fisioterapeuta que vai fazer suporte avançado de vida? Portanto, isto é inacreditável. Portanto, nós achamos que, só para concluir, acho que penso que estes exemplos são suficientes, embora pudessem ser dados outros, que não é com esta ligeireza que a Ordem dos Fisioterapeutas pretende copiar uma tabela de diagnósticos e dizer isto agora são atos de fisioterapeuta.
Muito obrigada. Foi uma resposta final um pouco longa, mas acho que é construtivo para todos este esclarecimento, para todos os senhores deputados, para que agora possam avaliar o que aqui foi dito e penso que foi importante. Portanto, agradecer a vossa presença. Eu não sei se é possível, se tem algum texto inicial que possa ser entregue para ser distribuído pelos senhores deputados.
Nós comprometemos em enviar um documento que resume, no fundo, toda a nossa posição em relação às questões que foram aqui debatidas. Claro.
Muito obrigado. Bem. Então, sendo assim, muito obrigada e dou por encerrada a nossa reunião de hoje. Muito obrigada a todos.